agora na Rádio UFSCar. Prata da Casa. Uma produção da 95,3 FM.
Thank you. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora, nos estúdios aqui da 95,3 FM, a mais uma edição do programa Prata da Casa. Um programa que evidencia o trabalho, aliás, o excelente trabalho dos artistas aqui de São Carlos e da região. E hoje nós recebemos aqui com muita satisfação o Du Rompa. Du, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da rádio.
Obrigado, Ronaldo. Prazer é meu. Muito bom estar aqui.
Que massa. Vocês acabaram de escutar o clipe introduzindo o Prata da Casa hoje, e é a canção intitulada Clara Negritude, composição do Du. O Du desenvolve um trabalho bastante rico, criativo, interessante, estimulante de escutar, como vocês tiveram a oportunidade de ver neste primeiro vídeo, mas tem mais dois que a gente vai mostrar ainda para o pessoal. E o Du toca órgão Hammond.
Isso.
Cara, eu tenho paixão desse instrumento, de me lembrar da primeira banda da Janis Joplin.
Uhum.
Na verdade, na segunda, né? Na primeira banda, o pessoal saiu, depois o cara montou uma banda para ela, e aí nessa banda tinha naipe de metais, e o cara que tocava o órgão era fenômeno. Me foge o nome dele agora, mas nós não vamos falar dele, nós vamos falar do Du. Na guitarra, como vocês viram tocando, é o Eduardo Machado, e na batera, o Leandro Neves. E o Du é aqui da nossa cidade vizinha, Descalvado. Não é? Du, a primeira coisa que eu vou te perguntar é o seguinte, Tchê. Vocês desenvolvem uma música bastante elaborada, o que evidencia, obviamente, um conhecimento musical bastante profundo. Então, eu vou te perguntar o seguinte: da onde veio essa paixão pela música e o Hammond? Quem te fez querer tocar esse instrumento?
Primeiramente, assim, eu me envolvo com a arte desde criança, assim, né? Quando criança eu gostava muito de desenhar e tal, né? Ficava na rua ali, desenhando com tijolo e tal, enfim. E aí, aos 10 anos de idade, meu pai, ele fazia algumas viagens pro Paraguai na época. E aí ele foi pro Paraguai e voltou com um tecladinho do Paraguai, assim, né? E botou o teclado lá e eu comecei a fuçar naquilo, assim, né? Tocar Caicai Balão, umas coisas meio de ouvido, assim. E aí comecei a gostar de tocar um instrumento, né? E dali eu fui um tempo na Escola Municipal de Música em Descalvado,
uhum.
Que na época era o Zé Adorno, e ele botava a gente lá, ele dava o método, ele falava: meu, vai lá, se vira, se tiver alguma dúvida você vem, né? Fiquei um tempo lá e lá eu aprendi um pouquinho da estrutura musical.
Certo.
Né? E disso, eu peguei violão, comecei a montar acordes no violão. E aí, meu processo foi meio de autodidata, assim,
uhum,
né?
Uhum.
E, sinceramente, eu nunca fui um cara muito estudioso na música, assim, né? O meu lance é assim, eu tocava o que tinha necessidade de ser tocado. Então, eu estudava de acordo com o repertório que eu ia tocar,
claro,
na época,
claro,
né? Então, foi assim que eu fui me envolvendo com a música. Depois na minha adolescência eu fiz artesanato, viajava com artesanato hippie, assim, e tal. E me envolvi com as artes visuais, me formei em artes visuais, né? E fiquei um tempo sem tocar. E terminando o curso de artes, eu montei uma banda de blues que chamava Open Blues.
Uhum.
Nessa banda eu tocava gaita diatônica. Isso, tocava gaitinha diatônica.
Que massa.
E aí resolvi inserir o Hammond, né? Eu tinha uma certa experiência com o teclado da minha adolescência. Eu toquei que algumas bandas de baile, né? E eu inseri o Hammond e fui meio que aprendendo sozinho, né? E foi assim. Eu gostei, o que me toca muito no Hammond, acho que é o timbre, né? O timbre dele
Sim. É
fantástico, né?
Fascinante.
E não sei, o Hammond me remete a uma coisa bem metabólica, assim,
uhum,
sabe? Dançante, esse timbre, aquele swing que dá, né? A batida
sim.
do Hammond, assim. Então, isso me toca muito, assim, essa coisa do groove, né?
Mas que interessante, cara. Você foi da gaita pro ramo, pro pode crer. E me diz uma coisa, e como é que tu conheceu esse pessoal que tá contigo, que também são os músicos excepcionais, guitarrista, batera.
Sim.
Vocês têm uma harmonia grande, né? Talvez harmonia seja uma expressão melhor utilizada na música. Digo, vocês têm uma química legal, os três fazendo um trampo junto.
Tem uma química legal. É, o Eduardo Machado, ele é descalvado também, né? Na época da banda de blues, ele tinha uma outra banda. E eles... Não sei se eles ensaiavam na frente do estúdio que a gente ensaiava, ou se ele passava ali em frente de vez em quando, né? E ele estudava em São Paulo e tal, fazia guitarra lá. E uma vez ele passou e bateu lá, ô, quero tocar com vocês.
Que ótimo. Pô,
como assim, quer tocar? Não, vem aí então, né? Tinha um outro guitarrista na época, né? E aí o guitarrista acabou saindo da banda, foi tocar baixo e ele entrou pra banda mesmo definitivamente. Pra Open Blues, né? Que era a banda de blues. A gente chegou até a gravar 5 músicas, a gente participou do Escuta Essa com a Asa, do festival, né? Com a Open Blues. E até ganhamos o prêmio de 2º lugar. Na época. Então foi assim que eu conheci o Du. Então a gente tocou bastante tempo junto. E o Leandro Neves também foi com a Open Blues SA. O Leandro, ele se formou na Unicamp em percussão erudita, eu acho, se não me engano. E na época da Open Blues a gente precisava de um baterista, e acho que foi até o Du que comentou dele. Então ele veio pra banda, né?
Claro.
E aí conheci esses dois assim. E o do Rompa Ramon de Trio, na verdade, começou eu, o Eduardo Machado e o Danilo Hansen.
O Danilão, pode ver.
Que daqui de São Carlos.
Isso.
E começamos nós três, e como o Danilo tava com muitos trabalhos, ele toca com muita gente, né? Eu acabei chamando o Leandro de volta. E aí ficamos nós três aí, o Leandro mandando ver.
O Danilão é um figuraço, um abraço para ele aqui. Estamos aguardando que ele venha com um projeto que ele participa aí, os Detritons. Edu, agora vai uma pergunta, pensando assim, na moçada que acompanha o programa, tá? Para entender esses processos, o cara te escutou tocando, curtiu, ou de repente alguém que já te viu tocando em algum lugar, como seja, tá? Como são... Primeiro, os teus processos criativos. Como é que você compõe uma canção? Você acorda inspirado, chuta a cadeira e pensa nisso, enfim. O que acontece? Como é que é o teu processo criativo?
Cara,
é possível descrevê-lo primeiro?
Acho que é possível, sim. O processo criativo é uma coisa muito curiosa, né? A criação, né? É um poder sobrenatural que a gente tem, né? No meu ponto de vista, né? O poder, sei lá, para quem acredita ou não em Deus, mas enfim, né? Esse poder da criação,
claro,
né? Do universo, a gente tem esse poder também, nós seres humanos, né?
Pode crer.
E ele vem de várias formas, né? No meu caso, muitas vezes vem por imagens, assim, sabe? Começa a vir imagens na minha cabeça, coisas mais, às vezes até mais visuais, assim, né? E dessas imagens, eu vou atrás de melodias. Só que é uma coisa que, no meu caso, não vem, assim, com as pessoas falam, vem tudo pronto e tal. Tem processos que são assim, né? O Mozart faz uma descrição muito bonita, assim, desse processo. Mas no meu caso, não. Eu tenho que sentar e tenho que ir procurando, tenho que ver o que faz ligação com aquelas imagens, né? Tipo, a gente ouviu Balaio de Feira, né? Balaio de Feira tem... É meio que um diálogo, assim, né? Porá, porarará, pera, pa, pa, parurá, porá, porarará, pera, pa, né?
Agora eu entendi.
E depois a coisa se desenrola quando chega o baião, né?
Que
começa com esse samba rock e tal. Então, é dessa forma que as coisas vão saindo, né? Cada composição é uma, né?
Tu falou a questão visual e eu tava justamente pensando no balaio de feira. Sei lá, você trabalhou com artesanato em feira, de repente você viu o balaio. Ou essa falaçada da feira que de repente parece uma confusão. Cara, pode crer, interessante, interessante isso. E deixa, continuando o nosso diálogo aqui, eu te pergunto ainda o seguinte. Quem são os caras que tu poderia dizer assim, bom, sem essa influência eu não teria me desenvolvido dessa forma? Quem são os caras que são teus ídolos na música, independente do instrumento que toque, ou que seja vocalista, enfim, como seja?
Bom, falar de influência para mim é uma coisa bem difícil, assim, né, cara? A gente ouve bastante coisa e às vezes as influências, elas, como se diz assim, eu gosto de deixar as coisas entrarem e deixar aquilo sumir dentro de mim e ver o que reverbera, né? Então, eu acho um pouco difícil, mas enfim, dá pra falar, dá pra citar algumas assim, né? Dentro do universo do Hammond, eu gosto muito do Dr. Lonnie Smith, né? O Dr. Lonnie Smith, ele é um americano, se eu não me engano, ele é um Silk, né? Que é uma religião da... Uma filosofia da Índia e tal. Sim. Ele toca com turbante e tal.
Pode.
Figurão, assim. E o que eu admiro muito nele, assim, cara, é que a música entra nele de uma forma que toca profundamente, assim, sabe? E ele faz uma coisa que eu quero chegar nisso um dia, né? Que é ir limpando, sabe, excessos. Às vezes ele faz uma nota só e fica naquilo e curtindo o timbre do Hammond, curtindo o balanço, sabe? Então... É uma coisa simples e swingada, assim, né? Dançante, balanço, assim. É um cara que eu admiro muito.
Pode crer, vou procurar conhecer. Não.
E aí tem coisas brasileiras também, né? Gosto do Juarez Santana. Ele é do sambalanço, né? Década de 50, 60, se eu não me engano. Então é um som com Hammond, né? Mais voltado pro samba, pra esse balanço, assim. Tem letras, são canções com letras, né? Eu acho legal também. E tem as coisas que a gente ouve. Carlos Malta, eu gosto bastante. O próprio Hermeto, né?
Pode crer.
Os sambas, Luiz Gonzaga, Baião, né? Enfim, coisas brasileiras também eu gosto bastante.
Uma influência bastante rica.
Sim.
Cara, uma outra coisa que eu fiquei pensando, já deve ter te acontecido. Como professor, eu já escutei a pessoa perguntar, né? Aí, além de dar aula, você trabalha? Não é? E no caso do músico, isso é mais natural ainda. E além da música, você trabalha? E no caso, tu é músico e é professor. Ou seja, sim, alguém vai perguntar em que tu trabalha também.
Sim,
né?
Sim.
Mas eu te digo o seguinte, tia. Vocês fazem uma música bem mais elaborada, me parece, tá? O que exige uma dedicação, um estudo e tal. Paralelamente, você tem um tipo de mercado de consumo musical que é totalmente distinto do trabalho que vocês fazem. Nesse sentido, eu te pergunto como é que tu equilibra tocar aquilo que tu curte e como é que tu vê, pensando em termos mercadológicos mesmo, como é que tu vê no Brasil... O espaço para o músico mais erudito, para uma música mais elaborada, para o tipo de música que não seja de consumo rápido, que exija um poder de abstração um pouco maior do público consumidor.
É uma pergunta interessante. Foi até legal você tocar no assunto, professor, né? Eu sou professor de uma escola Waldorf, né? Que é uma pedagogia alternativa, bem diferente, assim, né? Que visa o desenvolvimento integral do ser humano, né? E a música é uma força grande na escola Waldorf, né? E dentro disso, né? Às vezes eu me pergunto, né? A arte, né? A música, como é que isso pode interagir socialmente, né? Dialogar, né? Socialmente. Nem tanto pensando somente em mercado, mas também pensando na transformação musical, sim, né? Sim, desenvolvimento humano como forma de melhorar a humanidade, né? Então, dentro do universo popular, assim, talvez seja um pouco elaborado, né? Mas dentro desse universo de música instrumental, eu não considero muito elaborado, não, o que a gente faz, sabe? Eu até penso que seja algo mais simples, até essa coisa rítmica, né? E o órgão Hammond tem uma coisa interessante que tem, a gente faz o baixo no pé, né? Tem a pedaleira. Então é uma dança que você faz. E é muito interessante, porque quando você entra nessa dança e o movimento do corpo vai junto, nossa, a música flui naturalmente. Se você não consegue entrar na dança, parece que a tendência de você ter um erro ou outro ali é grande, né? Então eu acho que essa coisa de vir pro metabólico, assim, né? E eu acho que isso faz o diálogo com o público,
perfeito,
né?
Perfeito.
Leva o corpo a balançar, né? E ainda assim, gosto das atmosferas criadas, né? Porque tem música instrumental que ela é muito cheia de convenções e de melodias muito rebuscadas, né? Tortas e tal. E é uma coisa que vai mais pra cabeça, né? Até resfria o corpo, né? Então eu acho que é excesso, né? uma harmonia muito dissonante, às vezes, né? Então aí acho que excede, né? Foge um pouco desse âmbito aqui e aqui, vai mais pra cabeça. Sem desvalorizar esse tipo de música, claro, que eu gosto muito também, né? Gosto muito de Hermeto Pascoal, por exemplo, que é...
Perfeito, perfeito.
É bem legal, assim, e tal. Mas enfim, então tem momentos que eu gosto de criar uma atmosfera mais aberta também, que eu acho que ela ajuda a abrir imagens, né? Como eu disse no começo, a imagem me toca pra compor. E também gosto de que minha música crie imagens para quem a ouve. E eu acho que para favorecer essa criação de imagem, esses ambientes abertos que a gente faz com o trio, né? Usando da estética do Hammond, favorece você a ter memórias, né? Lembranças, coisas de momentos bons que você passou ou não, né? Momentos difíceis. Então eu acho que o diálogo vai nesse sentido de formar imagens, né?
Pode crer. Muito
não,
bom.
Não tanto pela técnica musical.
Pode crer.
Penso eu.
Pessoas, nós estamos encerrando a mais esta edição do programa Prata da Casa, neste dia tendo a satisfação de bater esse papo com o Du, e a gente vai deixar agora um clipe, a canção se chama Badulaca, composição do Du também, e eu queria dizer o seguinte, se por acaso tu perdeu o começo do programa, não tem grilo, é só entrar no site da rádio, na aba Podcasts. Lá tu encontra o podcast desse programa e de toda a programação da rádio. Aproveito para sugerir fortemente que baixe também o nosso aplicativo, porque com ele você concorre a ingressos para shows, cinema, teatro, dança, etc. Muito bom, foi um prazer, Du. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir de lá aqui para bater esse papo. Não é? Muito obrigado a vocês que acompanham o nosso programa e você fica agora com Badulaca. Um grande abraço e até a próxima edição.
Você escutou Prata da Casa, uma produção da 95,3 FM.